no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Vacina é para todos.
Lançado o movimento nacional pela vacinação.
O objetivo é aumentar a cobertura vacinal dos brasileiros.
E presidente Luiz Inácio Lula da Silva destaca a importância de manter as vacinas em dia.
Tomar vacina é um gesto de responsabilidade que você vai passar para a sua família. A vacina é uma garantia de vida.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Quem informar a chave PIX e fizer a declaração pré-preenchida vai receber a restituição mais cedo.
Algumas das novidades para o Imposto de Renda neste ano. Graziela Mendonça.
A expectativa da Receita Federal é que sejam enviadas até 39 milhões e 500 mil declarações.
Apoio a artistas e incentivo ao setor cultural.
Vamos falar sobre essas e outras ações em uma entrevista ao vivo com a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Das manifestações folclóricas regionais aos grandes eventos com artistas nacionalmente conhecidos.
Das artes plásticas ao cinema, da literatura ao teatro.
O setor cultural movimenta uma longa cadeia produtiva que gera empregos, renda e se relaciona com a identidade nacional.
Hoje temos conosco a ministra da Cultura, Margarete Menezes, para falar sobre os diversos mecanismos de financiamento do setor no Brasil. Boa noite, ministra.
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil, esse programa que é assim, é querido, viu? O Brasil inteiro, quero saudar a todos os brasileiros de norte a sul do país, né? E dizer que para mim é uma honra também estar aqui no programa Voz do Brasil.
Pois bem, ministra, depois de 4 anos, o Ministério da Cultura foi recriado. Nesse período, na estrutura do governo, o setor possuía uma secretaria dentro do Ministério do Turismo. Por que a cultura precisa de um ministério próprio? E quais áreas, além do turismo, são positivamente impactadas quando o setor cultural é incentivado?
Porque a cultura, ela é um vetor importantíssimo, né, econômico para o Brasil, não só na questão do que você é, do indivíduo, do artista como indivíduo, mas também das cidades, todas as regiões do Brasil, a manifestação cultural e artística, ela tem uma importância, né? No sentido de representatividade, né? E no sentido também de que faz gerar a economia criativa do lugar. Então, o Brasil tem uma representação a nível de mundo, né? Com a sua cultura, ele é considerado o 13º país que mais influenciou as culturas estrangeiras. Você imagina a importância disso. E qual é a visão? Como que você pode fazer disso, fazer disso uma contrapartida econômica, né? Então, é esse que é a importância da cultura, né? O segmento movimenta em média 171 bilhões de reais por ano. Isso nos dados mais próximos que nós temos. Nós ficamos anos sem o Ministério, passamos pela pandemia, né? Então, a ideia é que a cultura é um vetor forte da economia e precisa ter o seu próprio Ministério, né?
Pois é, ministra, vamos falar um pouquinho melhor disso, porque justamente o Ministério tem esse papel de estimular, né, e de fomentar os vários setores dentro da cultura, vamos dizer assim. Quais são os mecanismos que existem hoje de financiamento disso, do ponto de vista dessa cadeia econômica mesmo que a cultura gera?
Olha, nesse movimento que nós estamos, com esse relançamento, renascimento do Ministério, que renasceu no dia 24 de janeiro, então temos aí um mês, né? Mas nós temos o Programa Nacional de Apoio à Cultura, né? Nós temos o Fundo Nacional de Cultura, temos também fundos de investimento cultural e artístico, temos os editais do Ministério da Cultura, que vão começar a ser lançados, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, todos esses são mecanismos que estão nesse radar do Ministério da Cultura daqui para frente, né, a partir desse renascimento. Né, e tudo isso para fomentar a cultura, o acesso à cultura para o povo brasileiro. Né?
Agora, esse mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter até o final deste ano os efeitos esta lei que a senhora citou aí, Lei Paulo Gustavo, que é a lei que destina quase 4 bilhões de reais para o setor cultural para amenizar aí os efeitos econômicos da pandemia. Quais são os planos do governo em relação a isso? O Ministério da Cultura vai trabalhar para ter esses recursos via orçamento da União regularmente ou considera que ainda são necessárias ações emergenciais?
Não, essa lei justamente foi uma lei emergencial mesmo, porque foi uma lei para o momento em que atravessamos os 2 anos de pandemia e que o setor ficou sem apoio nenhum, né? E não foi executado naquele momento, por isso que houve uma prorrogação desse tempo para a gente executar agora. O Ministério está se preparando para começar isso no final de março, porque você tem que ter todo um mecanismo ali para auxiliar os estados, para fazer preparar mesmo a execução das leis, né? Então nós temos a princípio a Lei Paulo Gustavo, mas já temos também outras coisas, editais saindo também, tanto no audiovisual, também editais para, vamos ter agora o MICA, né? Que está ligado ao Mercosul, né? O Brasil vai fazer a parte cultural do Mercosul, é um primeiro edital também já dedicado a essa questão internacional do Brasil. Então nós estamos preparando aí algumas ações. E essas verbas já estão previstas, né? Porque eram verbas do orçamento da Lei Paulo Gustavo.
Pois é, a senhora estava falando um pouco sobre esses mecanismos. Um deles é uma parceria que foi lançada agora, recentemente, pelo Ministério. Inclusive, a senhora falou que o Ministério foi recriado 24 de janeiro, né? E já saiu uma parceria com o Banco do Brasil para liberação de 150 milhões de reais em projetos culturais. E aí, isso tem a ver com um novo modelo de gestão da Lei Rouanet, ministra? O que é esse novo modelo? Quais são os critérios para que as pessoas acessem esses recursos?
Olha, esse projeto, esse edital do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil sempre foi um banco que aposta na cultura também, né? Já faz parte da ação do Banco do Brasil. E esse é o nosso primeiro projeto junto dessa gestão ao Ministério, ao Banco do Brasil. E o Ministério traz aí a renovação das transversalidades, da questão da diversidade, da questão de uma visão cultural mais ampla que está dentro do decreto novo da Lei Rouanet, né? Do decreto novo da Lei de Cultura do Brasil. Então, esse decreto vai nortear as ações de cultura, de fomento à cultura, para que elas sejam mais amplas, né? Atenda toda essa dinâmica que nós estamos querendo, que é a dinâmica da social, para você atender a todas as nossas diferenças, né? No caso das transversalidades sociais e regionais também. Nesse decreto, né, que é do Banco do Brasil, ele será realizado nos centros culturais do Banco do Brasil, que é em Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, mas atendendo essas transversalidades que a nova lei traz, né? E nós também temos o edital do Banco do Nordeste, que aí já visa a região Nordeste, né? E assim, aos poucos, nós vamos fazendo girar essa coisa da descentralização do fomento à cultura, que é uma grande reclamação que existe na sociedade, né? Dá uma dinâmica mais abrangente as leis de fomento à cultura, o acesso às leis.
A gente falou aqui do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, a senhora falou da questão da regionalização, da importância dessa regionalização no que diz respeito à cultura, né? As parcerias com os bancos regionais ajudam também a estimular manifestações culturais locais?
Olha, é esse que é a nossa meta, é uma das metas do Ministério da Cultura, essa nova visão, né, de trazer justamente que esse apoio chegue nas pontas, né? Então, não só a questão de bancos, mas nós vamos também entrar em diálogo com as empresas, com todas as empresas que já são parceiras da cultura e também queremos sensibilizar a sociedade, sensibilizar novas empresas em todas as regiões para entender que o acesso à cultura é um direito do cidadão, né? Porque, na verdade, as leis de fomento à cultura, ela faz com que a cultura, a população chegue, tenha acesso a assistir os grandes shows, pequenos também. Isso também incentiva a teatros, incentiva orquestra, cursos para jovens. Então, é muito dinâmico que as leis de incentivo à cultura, onde as leis de incentivo à cultura chega, né, para a população. E é fomento ao meio cultural para que o setor cultural entre em atividade, né? É incentivo ao setor cultural para produzir. E assim produzindo também, dando as contrapartidas a população é que sai, na verdade, beneficiada.
E os produtores e artistas ainda precisam dessas leis como incentivo?
Com certeza, porque o setor cultural do Brasil, nós somos, o último levantamento, são 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Brasil, né? Então, assim, é um setor grande e todos os ministérios, né, e na verdade é uma prerrogativa da própria, da nossa Constituição, que é uma obrigação do governo dar para a população saúde, educação, esporte e cultura. Então, todos esses ministérios têm as leis de incentivo, de fomento. Essas leis de incentivo é para o povo. Não é para dar. O Ministério da Cultura não dá dinheiro, né? Ele aprova os projetos. Os projetos passam por elas análises e eles aprovam os projetos. Quando o artista ou o agente cultural tem o seu projeto aprovado, ele vai buscar o patrocínio. Aí as empresas é que diz se aquele projeto está adequado àquele pensamento que a empresa quer, né? Então é a partir daí que a empresa escolhe, mas o acesso às leis, qualquer artista, qualquer agente cultural, qualquer proposta que queira fazer, né, para buscar o incentivo à cultura é aberto a todos.
Ministra, antes da gente encerrar, a gente está já no finalzinho, eu queria esmiuçar um pouquinho melhor isso em relação à Lei Rouanet, porque é uma lei que realmente tem muitos ruídos, né, sobre como é que funciona a captação de recursos via Lei Rouanet. É como a senhora falou, o projeto é aprovado, depois busca o patrocínio?
Pois bem, o agente cultural, o artista ou algum projeto, que sei lá, um cinema ou uma orquestra, né, tem ali uma proposta de ação. Então, ele escreve o projeto dele na lei. Então, a lei passa primeiro pelo sistema de análise, depois ele tem uma comissão, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que está sendo retomada para o lugar, porque foi tirada do lugar essa comissão, que é uma comissão da sociedade civil, que ajuda a analisar aquele projeto, e ainda tem um banco de pareceristas. São três análises que os projetos passam para receber a chancela que o Ministério da Cultura tem para a captação. Então, se ele está dentro dessa análise, que ele passa por toda essa análise, então ele está propício a sair para a captação. Ele sai com o projeto dele, analisado, e vai buscar o patrocinador. O patrocinador é que escolhe lá qual projeto que ele quer. Então, quando ele já tem o patrocinador, então ele volta para o Ministério e tem o patrocinador. É daí que ele começa a receber o investimento e ele tem que cumprir tudo que está ali programado de acordo com a lei. Né? Então, ele vai, tem uma prestação de contas depois do final de tudo, ele tem que prestar conta financeiramente, prestação de conta também que ele realmente realizou o evento. Só depois de toda essa checagem é que ele realmente recebe o aval que ele foi bem na ação. Se ele não foi bem na ação, aí tem lá a parte jurídica também, tem a que vai ajudar a ajustar ali o que ele precisa, vai cobrar o que ele precisa. Então, tem todo um processo também fiscal que acompanha. Então, não existe essa coisa do Ministério dar o dinheiro. O Ministério chancela o projeto, né? E o produtor é que vai buscar
O dinheiro é privado,
o patrocinador,
né? O patrocínio é privado.
Que é uma chancela também que está na própria, na nossa, que é um direito da empresa ou de uma pessoa física de dar 4% do seu imposto de renda, se ele quiser, para fazer o patrocínio, né? Na verdade, é uma chancela que a Constituição dá, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Qualquer pessoa pode ser patrocinador de uma ação de cultura, de saúde, de educação e de esporte. Qualquer pessoa pode patrocinar, né? Então, porque existe esse mecanismo, né? Mas é um patrocínio de, por exemplo, se for R$10, significa 0,4 centavos. Então, não existe isso, olha, está pegando todo o imposto, não. É um percentual mínimo que uma empresa ou que uma pessoa física pode aportar para patrocinar um projeto cultural que traz aí também outra coisa muito bacana, porque não só na questão da pessoa ter acesso, mas também as ações de contrapartida social que ele tem que fazer. Tem que fazer shows de graça, tem que dar cursos, tem todas as ações que fazem parte do direito da lei, da prerrogativa da lei também. Ele tem que ter ação social para poder merecer também ter acesso àquele patrocínio, né?
Ok. Nós conversamos com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ministra, muito obrigado por sua entrevista ao vivo aqui, a Voz do Brasil.
O Brasil é... O Brasil é considerado referência internacional em campanhas de vacinação, mas de acordo com o Ministério da Saúde, os índices vacinais sofreram quedas importantes nos últimos anos.
Para retomar as altas coberturas e evitar a reintrodução de doenças já erradicadas no país, como a poliomielite, foi lançado hoje o Movimento Nacional pela Vacinação.
O ato, realizado em um posto de saúde em Brasília, contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi vacinado contra a Covid-19.
Na presença do Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil, foi lançado nesta segunda-feira o Movimento Nacional pela Vacinação para ampliar as coberturas em todo o país. Para marcar o ato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também médico, a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. Lula fez um apelo para toda a população se vacinar e destacou que esse é um gesto de responsabilidade e de proteção da vida.
Não querer tomar vacina é um direito de qualquer um, mas tomar vacina é um gesto de responsabilidade que você vai passar para a sua família. Não sejam irresponsáveis. A vacina é uma garantia de vida.
A vacina bivalente é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege também contra variantes do vírus. Nesta primeira etapa da mobilização, devem se vacinar cerca de 18 milhões de pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, entre elas idosos com mais de 70 anos, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Aos 83 anos, dona Odete Pessoa da Silva não se intimidou com a agulha e reforçou a importância do gesto.
Foi muito bom e eu vou falar para todo mundo tomar. Evitar muita doença, todo mundo tem que tomar.
De acordo com o Ministério da Saúde, foram distribuídos cerca de 19 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal. A mobilização incluiu ainda outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que é um ato de reconstrução do Sistema Único de Saúde e que deve envolver toda a sociedade.
Vamos proteger nossas vidas, esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade, é o movimento em defesa da vida.
Em abril, o governo federal vai intensificar a campanha contra a influenza, antes da chegada do inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias no país. E a partir de maio, a população será chamada para atualizar a caderneta de vacinação com ações nas escolas de todo o país. Reportagem Gabriela Noronha.
Parcerias e investimentos em programas ambientais no Brasil.
Possibilidade de doações ao Fundo Amazônia, que conta com recursos de outros países para o combate ao desmatamento e a preservação ambiental.
Alguns dos temas discutidos no encontro entre ministros e o assessor especial do governo dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, hoje em Brasília.
A visita do enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, tem como foco a discussão de três assuntos da pauta ambiental: crise climática, desmatamento ilegal e transição energética. O encontro no Itamaraty contou com a participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Segundo Geraldo Alckmin, os Estados Unidos estão dispostos a discutir oportunidades para que os dois países colaborem no combate ao aquecimento global. Sobre a possibilidade de os Estados Unidos contribuírem para o Fundo Amazônia, Alckmin disse que o enviado norte-americano John Kerry não falou em valores, mas que a intenção é de um amplo investimento.
O enviado John Kerry não definiu o valor, mas colocou que ele vai se empenhar junto ao governo, junto ao Congresso norte-americano e junto à iniciativa privada para termos recursos vultosos, não só no Fundo da Amazônia, como também outras cooperações.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, adiantou que nesta terça-feira será divulgado um documento com as propostas e metas de políticas ambientais entre Brasil e Estados Unidos. Esse documento atualiza um acordo de cooperação climática fechado entre os dois países em 2015.
Vários temas que precisam ser atualizados à luz dos interesses, que tem a ver com proteção de floresta, clima, enfrentamento das desigualdades, fortalecimento das democracias, mas apostando na transição energética.
A vinda de John Kerry ao Brasil é um desdobramento da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos há pouco mais de 2 semanas. A agenda ambiental foi um dos principais temas do encontro entre os presidentes Lula e Joe Biden. Reportagem Nazi Brum.
É hora de organizar recibos, documentos e tudo o que é preciso para acertar as contas com o Leão.
Logo mais, dia 15 de março, começa o prazo para declarar o imposto de renda.
Este ano tem novidade para quem quer receber a restituição mais cedo.
15 de março a 31 de maio. Este é o prazo para o contribuinte enviar a declaração do Imposto de Renda 2023. A expectativa da Receita Federal é que dentro desses mais de 2 meses sejam enviadas até 39 milhões e 500 mil declarações. Uma novidade deste ano é que a declaração pré-preenchida, aquela que já traz algumas informações do contribuinte, será disponibilizada desde o primeiro dia do prazo de entrega. A expectativa é que 25% dos contribuintes utilizem a declaração pré-preenchida este ano. O subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Receita Federal, Mário Derron, explica as vantagens.
A declaração pré-preenchida, ela traz todas aquelas informações que chegam até a Receita e a gente entrega de uma forma muito organizada ao cidadão, ao profissional que vai cuidar das declarações de seus clientes, diminui a possibilidade da incidência de declarações em malha.
A restituição do imposto de renda será paga em 5 lotes. O primeiro será depositado em 31 de maio e o último em 29 de setembro. Lembrando que quem tem prioridade por lei, como os idosos, recebe mais cedo. Mas para quem já fica de olho e quer receber logo o valor, tem novidade este ano. O contribuinte que usar o recurso da declaração pré-preenchida terá prioridade no pagamento. E quem indicar a chave PIX também vai receber mais cedo. Mas é preciso ficar atento. Só será possível indicar o CPF como chave PIX. O objetivo dessas novas prioridades é evitar problemas comuns na hora da declaração, como detalha José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2023.
As duas modalidades novas de prioridade, elas trazem para a Receita e para o cidadão a vantagem de cometer menos erro. A pré-preenchida e o PIX também. Quando você assinala que deseja informar como restituição a chave PIX, você não tem que informar mais nada. Código de banco, número da agência, conta corrente, que são dados que a gente vê que historicamente o cidadão comete erros.
Precisa declarar o imposto este ano quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. No caso de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, esse valor mínimo é de R$ 40 mil. Também deve declarar quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos. E outra novidade, quem operou na Bolsa de Valores no ano passado, só precisa declarar o imposto se tiver vendido mais de R$ 40 mil em ações no ano ou tido ganhos líquidos acima de R$ 20 mil. Antes, qualquer operação na Bolsa obrigava o investidor a declarar. Lembrando que o preenchimento e a entrega da declaração poderão ser feitos por meio do programa gerador, que vai estar disponível no site gov.br/receitafederal ou por meio da ferramenta Meu Imposto de Renda, que pode ser acessada também por tablets e celulares. Reportagem Graziela Mendonça.
A Caixa Econômica Federal abriu de forma temporária uma unidade de atendimento no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.
E em Normandia, Roraima, o caminhão Caixa está em frente à Prefeitura Municipal, no centro da cidade.
Nas unidades é possível acessar programas sociais, além dos demais serviços bancários.
As ações fazem parte de um acordo entre a Caixa e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para atendimento especializado aos povos indígenas nos estados de Roraima e Amazonas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Segunda turma do STF mantém liberação de presas no regime semiaberto do DF com trabalho externo.
União terá que habilitar primeiro ambulatório transexualizador em Sergipe.
Justiça do Rio de Janeiro determina prisão preventiva de filha e genro de idosa mantida à força em clínica psiquiátrica.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Segunda turma do STF confirma a decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou a saída antecipada com monitoração eletrônica de 85 presas no regime semiaberto do DF pelo prazo de 90 dias.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública e tem o objetivo de abrir vagas no sistema carcerário, que recebeu 513 mulheres detidas nos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Neto Costa.
A decisão unânime foi tomada pelos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em sessão virtual. No voto pela manutenção da medida, o relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que as possíveis beneficiárias estão em regime semiaberto com trabalho externo já implementado, o que permite concluir que a reinserção social está em andamento. O ministro também lembrou que o juízo da execução deve avaliar caso a caso a manutenção do regime especial de monitoramento eletrônico e que o benefício pode ser revogado a qualquer tempo em caso de descumprimento.
O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, homologou decisão estrangeira que condenou o clube de regatas do Flamengo a pagar custas de arbitragem.
A decisão homologada é do Tribunal Arbitral do Desporto, sediado em Portugal. Fátima Uchoa.
A homologação do STJ é necessária para que uma decisão estrangeira possa ser executada no Brasil. Nesse caso, o Tribunal Arbitral, eleito pelas partes para solucionar possíveis conflitos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2017, foi acionado pela Federação de Futebol do Rio para resolver divergência com o Flamengo sobre a exploração de espaços de publicidade nos jogos. Como a federação venceu a disputa arbitral, o clube foi condenado a pagar as custas processuais. Ao deferir o pedido de homologação, o ministro Benedito Gonçalves destacou que o STJ analisou só os requisitos formais, não cabendo julgar o mérito ou revisar entendimento do órgão que prolatou a decisão.
Terceira turma do TST mantém condenação do SESC por demissão discriminatória de trabalhadora com nanismo.
A empregada vai receber R$20 mil de indenização. Samanta Flor.
A trabalhadora foi contratada como atendente ao cliente pelo SESC de São Borja, no Rio Grande do Sul, mas foi demitida logo depois de voltar de uma licença previdenciária. Ela ficou afastada por 8 meses para fazer uma cirurgia na coluna. A empresa recorreu da condenação, que determinou a reintegração da funcionária, além do pagamento de indenização. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, concluiu que as provas comprovaram a dispensa discriminatória.
Justiça Federal determina que União habilite primeiro ambulatório transexualizador em Sergipe.
Unidade deve começar a operar pelo SUS em 150 dias, inclusive com fornecimento de tratamento hormonal à população trans e travesti. Marissa Almena.
A decisão é fruto de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em abril de 2022, que pedia a conclusão do processo de habilitação no SUS do ambulatório transexualizador no Hospital Universitário de Lagarto, em Sergipe. O local vai ser o primeiro estabelecimento vinculado ao SUS especializado no atendimento da população trans e travesti em todo o estado. A União vai ter que pagar pelos serviços da unidade de forma contínua.
A Justiça do Rio de Janeiro determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva da filha e do genro de uma idosa de 65 anos de idade, internada à força em uma clínica psiquiátrica.
Segundo o processo, a vítima foi surpreendida no meio da rua por 2 homens, que a colocaram em uma ambulância e a levaram para uma clínica psiquiátrica em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
A idosa disse que havia denunciado a filha por maus tratos contra os filhos de 9 e 2 anos de idade.
Na decisão, a juíza ressaltou que essa não seria a primeira tentativa dos indiciados em manter a vítima em cárcere privado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar nesta terça-feira benefício fiscal a remessas ao exterior.
Fundo Nacional de Segurança Pública poderá financiar proteção das fronteiras.
Senado homenageia Rui Barbosa no centenário de sua morte.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores se reúnem nesta terça-feira para a votação da medida provisória que reduz a alíquota do imposto de renda incidente sobre remessas ao exterior, para cobrir gastos de brasileiros em viagens internacionais. Editada ainda no governo Bolsonaro, a MP precisa ser analisada pelo Senado até a próxima quarta-feira, dia 1º de março, prazo máximo de vigência da lei. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, sem alterações.
A MP trata da incidência de imposto sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoas física ou jurídica destinadas à cobertura de gastos pessoais de brasileiros em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou em missões oficiais, no limite de R$ 20 mil por mês.
No Senado, a relatoria da matéria está sob a responsabilidade da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba. A medida provisória reduziu desde janeiro deste ano a alíquota, que era de 25%, para 6% até 2024. Na sequência, a alíquota passará por 3 aumentos de 1 ponto percentual cada: 7% em 2025, 8% em 2026 e 9% em 2027.
Começou a nova campanha de vacinação contra a Covid-19 com a dose bivalente.
Nesse primeiro momento, serão imunizados os grupos de risco, a exemplo de idosos com mais de 70 anos, pessoas com deficiência, com baixa imunidade e profissionais da saúde. A reportagem é de Érica Christian.
Já está disponível nos postos de saúde a vacina bivalente contra a Covid-19, que protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes da Ômicron. Serão imunizados agora idosos com mais de 70 anos e que vivem em instituições, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas, profissionais da saúde, além de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Também estão na lista os pacientes com baixa imunidade, mas só poderá receber a vacina bivalente quem tomou pelo menos 2 doses da monovalente. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que atuou na CPI da pandemia, destacou que a vacina freou as mortes e os casos graves da doença.
Sim, a vacina se mostrou extremamente eficaz para o controle da pandemia. Tivemos, assim que a vacinação se iniciou, uma redução significativa no número de casos e no número de mortes.
Em março, será divulgado o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 para outros públicos.
E o senador Marcos Ponte apresentou 3 requerimentos pedindo informações ao governo sobre providências em relação à gripe aviária.
A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta de que a situação seria preocupante após casos em humanos no Camboja. Repórter Marcela Cunha.
A Organização Mundial da Saúde pediu a todos os países um reforço da vigilância diante do risco de transmissão da gripe aviária a mamíferos, depois de detectar casos em raposas, lontras e leões marinhos. Ao classificar a situação como preocupante, a OMS alertou que existe atualmente o maior risco de contaminação de animais para pessoas. No Camboja, uma menina de 11 anos morreu após contrair uma cepa altamente contagiosa do vírus, a H5N1. Desde 2014, o país não registrava nenhum óbito em decorrência da doença que acomete aves e raramente é transmitida para humanos. Com o alerta, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, quer saber quais as providências serão tomadas pelo governo para controlar a doença no Brasil. Ele solicitou informações aos Ministérios da Saúde, da Agricultura e da Ciência e Tecnologia. Pontes reforçou que foi responsável pela criação da Rede Vírus MCTI quando esteve à frente da pasta da Ciência e Tecnologia. Epidemiologia. O comitê reúne especialistas, centros de pesquisa e universidades para integrar iniciativas de combate a viroses emergentes, como a gripe aviária. Nos últimos 20 anos, a OMS registrou 868 casos confirmados de H5N1 e 457 mortes.
Uma proposta apresentada no Senado impede que condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito sejam candidatos.
Autor do projeto, o senador Fabiano Contarato afirma que a vedação para disputar cargos do Legislativo e do Executivo garantiria a legitimidade das eleições. Repórter Janaína Araújo.
Condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito podem se tornar inelegíveis para cargos dos poderes Legislativo e Executivo. Projeto neste sentido foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que defende a iniciativa como uma forma de assegurar a normalidade e a legitimidade das eleições. Entre os crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos no Código Penal estão o de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, e o de tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. O senador argumenta que esses crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado foram os cometidos no último dia 8 de janeiro, no ataque às sedes dos três poderes em Brasília, quando ele se manifestou pela investigação e condenação dos culpados.
Quem de qualquer forma concorre para o crime tem que ser responsabilizado. Doa quem doer, seja autor, coautor ou partícipe.
A proposta de Contarato aguarda envio para análise nas comissões permanentes.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar um projeto que permite o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras.
O dinheiro poderá ser investido em obras e serviços necessários ao funcionamento desses órgãos de segurança pública na faixa de fronteira, incluindo a costa marítima. Repórter Bruno Lourenço.
Já aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a proposta amplia as possibilidades de utilização dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para incluir a manutenção de estruturas para a proteção das fronteiras. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que foi o relator na CRE, disse que a medida é bem-vinda, visto que a segurança nas fronteiras previne problemas na segurança nacional.
Tem a ver exatamente com isso, com o que nós nos propomos avaliar. Por quê? Porque sabemos que é uma vulnerabilidade do nosso país a extensão das nossas fronteiras terrestres, assim como a nossa fronteira marítima, exige e viabiliza os nossos esforços em prol da navegação e, particularmente, da Marinha de Guerra do Brasil.
O projeto de lei admite a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública na construção, reforma, ampliação, aquisição de materiais, equipamentos, veículos e demais despesas necessárias às ações de segurança pública na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores e da costa marítima.
O Senado vai homenagear Rui Barbosa no centenário de sua morte no dia 1º de março, próxima quarta-feira.
O jurista foi senador e sua atuação como diplomata e escritor também é fonte de inspiração. A reportagem é de Janaína Araújo.
O jurista, diplomata e escritor foi também senador entre 1890 e 1923. Primeiro-ministro da Fazenda e da Justiça após a proclamação da República, Rui Barbosa era abolicionista e defensor dos direitos e garantias individuais, além de ter sido membro fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente entre 1908 e 1919. O senador doutor Irã, do PP de Roraima, falou sobre a homenagem proposta pela presidência do Senado e destacou a inspiração representada por Rui Barbosa.
Um homem de inteligência, de reconhecimento internacional e que é nossa fonte de inspiração quando entramos nesse plenário. Nós queremos aqui ressaltar o trabalho desse ilustre brasileiro, principalmente na manutenção do Estado Democrático de Direito. Foi um democrata e é ele que nos inspira a continuarmos aqui, trabalhando para que nós possamos viver em harmonia no nosso país.
Rui Barbosa é considerado o patrono do Senado, onde um busto seu foi instalado acima da mesa do plenário em 1997.
O jurista nasceu em Salvador e morreu aos 73 anos em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados cobram proteção de direitos e combate ao tráfico de animais.
Projeto institui Cadastro Nacional de Drogas Experimentais para combate ao câncer.
Bancada feminina quer promover inclusão de mulheres nos espaços de poder.
Boa noite. A bancada feminina da Câmara tem entre as suas prioridades a promoção da inclusão de mais mulheres nos espaços de poder. A repórter Carla Alessandra ouviu as deputadas e traz mais informações.
A bancada feminina da Câmara vai contar com 90 deputadas nessa nova legislatura. E a coordenadora, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, garantiu que, em um primeiro momento, a bancada vai se empenhar para que mais mulheres ocupem lugares de decisão dentro do Legislativo.
Então, que as mulheres elas possam presidir as comissões, para que elas possam entrar em rodízios importantes de relatorias e espaços de poder. Né? Estamos nesse diálogo constante para que os partidos façam indicações para que mulheres estejam nesses espaços de poder aqui na casa, porque a gente sabe da importância desses espaços para tomada de decisões e também para atividade legislativa.
Luísa Canziani lembrou que a bancada funciona com temáticas ligadas às mulheres, como educação, saúde, combate à violência e acesso ao mercado de trabalho. E as propostas ligadas a esses temas serão discutidas com as deputadas para serem colocadas na pauta de votações. Em seu sétimo mandato, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que um dos principais pontos que a bancada feminina deve defender é justamente garantir que direitos já adquiridos não sejam retirados das mulheres.
A gente corre muito risco numa Câmara que ainda tem uma parcela conservadora grande, a gente ter matérias que invistam em perdermos direitos que nós conquistamos nesse período. Mesmo em períodos de resiliência, de grande resistência, a bancada feminina conseguiu avanços importantes. Então nós não queremos andar para trás, chega de andar para trás.
Já a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, está em seu primeiro mandato e afirmou que para aumentar a bancada feminina é preciso reservar as cadeiras para as mulheres com o financiamento partidário.
E paralelamente a isso, que é muito importante a gente debater a autonomia econômica, psicológica das mulheres, para que elas tenham condição de entrar na vida política com liberdade, porque atuar politicamente ainda é um desafio para as mulheres.
Também em sua primeira vez trabalhando no Poder Legislativo, a deputada Socorro Nery, do PP do Acre, já foi prefeita de Rio Branco e espera poder trabalhar pautando ações de promoções de direitos das mulheres com atenção especial ao meio ambiente.
Cuidado com o desenvolvimento sustentável, sobretudo para mim que venho da Amazônia, essa é uma pauta muito cara, e à medida em que, ao desenvolvermos essas ações, evidentemente, sempre com foco na democracia, no fortalecimento das duas dimensões que a democracia precisa ter, tanto a democracia política quanto a social, sempre com um mandato voltado para o interesse público, para o bem comum.
Já a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, é uma das duas mulheres trans eleitas para essa legislatura. Ela afirmou que é preciso recuperar o país, que foi polarizado nos últimos anos.
O Brasil foi muito devastado nos últimos anos pela política de morte que estava em curso e nós precisaremos enfrentar a fome, a pobreza, as desigualdades sociais que têm imperado com força na nossa sociedade, e acho que essa é uma das pautas que eu trabalharei com bastante empenho.
Atualmente, uma representante da bancada feminina participa de todas as reuniões de líderes, onde são definidas as propostas que serão analisadas pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política. Carol D'Artora, do PT do Paraná, se diz feliz por ter sido eleita deputada federal e de poder participar na Câmara de debates importantes de retomada do crescimento do país. Segundo a deputada, as últimas eleições também foram um marco importante para a democracia.
Carol D'Artora lembra que é a primeira mulher negra eleita pelo Paraná e que de 513 deputados, apenas 9 são mulheres negras. Na avaliação da parlamentar, Essa realidade precisa ser transformada, vencendo as forças conservadoras que imperam no Brasil.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que parlamentares da esquerda, acostumados a ver a Amazônia apenas pela televisão, estão vilipendiando os povos indígenas sem conhecimento de causa. Na opinião do deputado, só se conhece a região amazônica palmilhando a floresta, assim como fazem as Forças Armadas e os nativos.
General Girão também acha que a palavra democracia tem sido desmoralizada por políticos da esquerda que defendem o atual governo federal. Para ele, quem protege a democracia não apoia a censura, o cerceamento da liberdade e governos ditatoriais.
Evaí Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, condena a participação do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal em evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Segundo Evaí Vieira de Mello, o ministro violou artigos da Constituição Federal e dos Códigos de Ética da Magistratura e do STF ao participar de atividades político-partidárias.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que o Brasil vive atualmente um período de convulsão social. No entanto, segundo o deputado, alguns assuntos incômodos para o novo governo federal não estão tendo a devida cobertura jornalística.
Gustavo Gayer ressalta que o atual secretário da Presidência, André Ceciliano, é acusado de desviar milhões de reais quando ainda era presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Além disso, o deputado critica a proximidade entre o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o governo Lula.
Direitos Humanos. Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirma que seu objetivo na Câmara é defender e trabalhar em favor, principalmente, de mulheres, negros, índios e comunidade LGBTQIA+.
Luiz Couto celebra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e critica a gestão federal anterior. Na visão do congressista, o governo Bolsonaro foi negligente com o povo brasileiro e, em especial, com os grupos marginalizados da sociedade.
Educação. Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, presta apoio e solidariedade às profissionais da educação infantil de Votuporanga e Itupeva, que lutam pelo reconhecimento da função de professoras.
Professora Luciene Cavalcante alerta que prefeitos burlam a legislação para não garantir direito e dignidade às educadoras. A parlamentar anuncia que pretende criar uma frente parlamentar em defesa das educadoras infantis e pede o apoio dos pares para a instalação.
Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, condena a tentativa do governo federal de recriar o CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. A empresa pública, que atua na área de semicondutores, foi fechada por decreto em 2020 por Bolsonaro.
Segundo Gilson Marques, o CEITEC vinha dando prejuízos desde que foi criado no segundo governo Lula, em 2008. Por isso, o ex-presidente tentou privatizar a empresa, mas não houve compradores interessados, o que culminou com o seu fechamento.
Saúde. Proposta apresentada na Câmara institui o Cadastro Nacional de Drogas Experimentais para o Combate ao Câncer. Mais detalhes na reportagem de Amanda Aragão.
Começa a tramitar na Câmara o projeto de lei que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer, com o objetivo de cadastrar todas as pesquisas com drogas experimentais para combate à doença. O cadastro vai reunir somente pesquisas validadas pelas normas de ética médica e a divulgação vai acontecer de forma sistematizada em todo o território nacional, tanto para os profissionais de saúde quanto para o público geral. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência da doença. E como explicou o autor do projeto, deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos Gaúcho, drogas experimentais podem ser alternativas para pessoas com câncer avançado. Dessa forma, o Cadastro Nacional vai facilitar a troca de conhecimento entre os pesquisadores.
Existem situações onde já é o momento de vida ou morte, já é aquele momento que o paciente não tem mais um medicamento protocolar, cientificamente comprovado, e aquilo ali ele pode ir num banco de dados e verificar quais os experimentos que estão sendo feitos naquele determinada situação de saúde, e a ele vai ser ofertado um tratamento experimental falando dos riscos, mas logicamente dentro de um protocolo já devidamente estudado. E aquilo ali pode ser uma sobrevida, uma melhor qualidade de vida ou até mesmo uma cura.
A proposta prevê ainda que a organização dos dados seja feita conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia, ou por outro órgão designado por estes ministérios. O projeto de lei que institui o Cadastro Nacional de Pesquisa em Drogas Experimentais para o Tratamento do Câncer foi um dos primeiros a serem apresentados este ano. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, faz um apelo para que os colegas apoiem a criação de uma frente parlamentar em defesa da vacina. Segundo o deputado, é preciso retomar os debates sobre a aplicação de todos os imunizantes no país, além de reeducar a população sobre a sua importância.
Dorinaldo Malafaia culpa o mau exemplo das autoridades e a disseminação de notícias falsas por parte do ex-presidente Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 pela queda de mais de 20% na taxa de cobertura vacinal no Brasil.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, pede apoio para criar uma frente parlamentar contra a sexualização precoce de crianças e adolescentes. Ele critica o fato de existirem, atualmente, 280 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos em processo de transição de gênero no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, por meio do procedimento de bloqueio da puberdade.
Na opinião de Messias Donato, a situação mostra um estímulo à sexualização de menores de idade que ainda não são maduros o suficiente para compreender o tema, nem estão prontos para assumir as consequências de um processo que pode resultar em danos emocionais e físicos na fase adulta. Agricultura.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, defende a criação de uma comissão permanente de pesca e aquicultura na Câmara. Segundo o deputado, os setores desempenham um papel decisivo na economia do país, envolvendo milhares de trabalhadores.
Para José Ayrton Félix Cirilo, é preciso que o parlamento debata e aprofunde políticas públicas de valorização voltadas para o setor, que, segundo o deputado, foram esquecidas nos últimos anos pelo governo federal.
Desenvolvimento Regional.
Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, afirma que é preciso evitar que políticas públicas sirvam apenas para algumas regiões. Segundo o deputado, a diversidade e a extensão territorial do Brasil trazem, ao mesmo tempo, grandes desafios e ótimas oportunidades de desenvolvimento.
Ex-prefeito do município de Coari, Adail Filho avalia que é hora de dar mais visibilidade aos problemas vividos pela população nas cidades. Entre os problemas enfrentados pelos amazonenses, o parlamentar destaca as dificuldades de deslocamento via terrestre e a pouca oferta de voos na região.
Fernando Rodolfo, do PL, pede que os deputados de Pernambuco se unam na luta pela duplicação da BR-423. O parlamentar solicita também ao presidente Lula a efetivação das obras cuja licitação e contratação foram autorizadas no governo anterior.
Fernando Rodolfo recorda que luta pela duplicação da BR desde 2019 e espera que o presidente da República considere a importância da finalização da obra para o desenvolvimento de Pernambuco.
Alexandre Lindemeyer, do PT Gaúcho, celebra o aniversário de 286 anos da cidade de Rio Grande. Ele destaca a história do município, considerado o berço da indústria gaúcha e de tantas lutas em defesa de melhores condições de trabalho para a população e contra o trabalho infantil.
Alexandre Lindemeyer também destaca que o município possui 3 grandes clubes centenários, uma universidade federal, um instituto federal, um polo logístico e a primeira refinaria de petróleo do país.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, avalia que o sistema financeiro cobra juros extorsivos sobre a dívida pública do Brasil. O deputado menciona que somente no ano passado, a União pagou 503 bilhões de reais em juros da dívida pública, o que representa um valor 4 vezes maior do que foi investido em saúde.
Merlong Solano acrescenta que a taxa de juros da União Europeia, por exemplo, é de 4,5% ao ano, enquanto a do Brasil é 13,75%, mesmo possuindo a metade da inflação europeia.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, explica que cada ponto percentual da taxa básica de juros equivale a 35 bilhões de reais na dívida paga pelo governo ao sistema bancário. Na opinião do congressista, o presidente do Banco Central, um executivo que trabalhou por muitos anos para grandes bancos, executa uma política extorsiva contra o povo brasileiro.
Para Tadeu Venere, Lula foi eleito para mudar a vida dos que não têm dinheiro para aplicar na Bolsa de Valores. Ele reclama da postura de parlamentares que se pronunciam contrários às críticas feitas pelo presidente da República em relação aos juros, mas se calam sobre o calote de 43 bilhões de reais das lojas americanas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, frisa que as donas de casa e os trabalhadores de classe média baixa são os mais prejudicados com o patamar alto dos juros no país. Segundo o deputado, são eles que arcam com o aumento dos preços em geral e não conseguem pagar suas dívidas.
Vicentinho afirma que o Banco Central não deve servir aos interesses das empresas privadas e dos grandes grupos econômicos, mas sim da população brasileira. O deputado lamenta que o atual presidente do banco faça parte do mesmo grupo de pessoas que pretendia prejudicar o país, privatizando a Casa da Moeda e os Correios.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica que a Caixa Econômica tenha disponibilizado 99% de toda a carteira de crédito consignado do Auxílio Brasil de 2022 apenas no período eleitoral. Segundo o deputado, o fato é indício de que o governo utilizou as verbas do banco para favorecer Bolsonaro.
Helder Salomão defende a discussão de uma nova política industrial. De acordo com o deputado, é preciso retomar o crescimento do setor com foco principal nas micro e pequenas empresas, pois são elas as responsáveis por gerar a maior parte dos empregos no país.
Propostas apresentadas na Câmara visam combater o tráfico de animais. A repórter Carla Alessandra ouviu um dos autores sobre os projetos.
Um dos temas mais recorrentes nos projetos de lei apresentados este ano é a proteção do direito dos animais. O Brasil tem 150 milhões de animais domésticos, além de extensa fauna, que precisam ser protegidos da ação predadora de traficantes de animais silvestres. Autor de várias propostas sobre o tema e integrante da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Animais, o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, destacou que atualmente o tráfico de animais silvestres é o terceiro mais rentável no país e, para coibir essas ações, é preciso ter uma punição mais severa para os envolvidos.
A gente precisa mudar essa legislação e a gente precisa que efetivamente o traficante de animal silvestre esteja encaminhado para o sistema penitenciário, porque hoje ele é ouvido na delegacia e é liberado imediatamente por causa da nossa legislação branda.
Para o deputado, é preciso garantir o cumprimento da lei e evitar que aconteçam retrocessos na proteção dos animais.
A gente precisa de basicamente impedir com que haja retrocesso na legislação, ou seja, que afrouxe o que já existe e avançar na pauta da proteção animal.
Atualmente, a legislação prevê para o crime de tráfico de animais pena de detenção de 6 meses a 1 ano em multa. A pena pode ser dobrada no caso de crime praticado contra espécies em extinção, em período de proibição de caça, durante a noite, dentro de unidade de conservação ou quando utilizado método ou um instrumento capaz de provocar destruição em massa. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma revista científica? A revista do TCU reúne artigos técnicos e científicos relacionados ao controle externo, ao direito público e à administração pública. Ela também aborda temas sobre contabilidade, finanças, inovação e auditoria no setor estatal. Os trabalhos publicados são todos originais e inéditos. A revista do TCU tem a quarta classificação mais alta no sistema de periódicos da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior do Ministério da Educação. A primeira revista foi publicada em 1970 e hoje em dia as edições são todas digitais. Para acessar o conteúdo ou saber como enviar um artigo para avaliação do Conselho Editorial, acesse o site tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.